Eu acho que é muito importante é a questão federativa. O IVA é um tributo que não tem vocação para ser implantado com facilidade em federações. Ele é um tributo típico para estados de administração unitária, porque esse tipo de autonomia e competência de entes federados gera inevitavelmente conflitos em todos os países federativos, na Índia, na Alemanha, no Brasil, no Canadá, na Austrália, em todos eles, alguns com mais ou menos sucesso. E os Estados Unidos, por exemplo, como eu sempre digo, é um país, é a maior federação de todos, não tem o IVA. E uma das razões é exatamente essa, porque lá os estados têm uma autonomia tão grande que seria difícil uma administração única para estados com autonomia do ponto de vista de suas competências tributárias. Mas
Perfeito.
eu, como disse, eu acho que nós precisamos de uma reforma tributária, sem dúvida alguma, a PEC 45 está hoje na mesa, e eu convido a todos, inclusive ao API, para um debate mais aprofundado, para que esses pontos levantados por nós sejam devidamente analisados e eventualmente contemplados no andamento dessa reforma. E segundo, que essa reforma englobe outros tributos também, para
Perfeito.
que nós possamos realmente trabalhar com imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, com o mundo globalizado hoje, com mobilização e movimentação de capitais, de insumos de produção. É muito importante que o conjunto do sistema tributário seja debatido. E eu temo que o foco exclusivamente num tributo acabe gerando distorções em outros que poderiam eventualmente até ser corrigidos por outros tributos, que podem inviabilizar o andamento da reforma, como vem acontecendo há 30 anos no Brasil.
Certamente teremos outras oportunidades para discutir. Tomara que a reforma tributária siga adiante, né? Que nós tenhamos a perspectiva de aprovação de uma reforma e que seja uma boa reforma. Eu agradeço muito a participação, dos nossos convidados neste debate. Quem tem razão a respeito da reforma tributária, da redistribuição da carga sobre os vários setores? Contamos com a participação do Marco Sintra, economista e secretário da Receita Federal, e Bernard Appy, que é economista e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Muito obrigada. Obrigada aos dois por essa participação e fechamos por aqui o nosso debate. E fechamos também o Jornal Jovem Pan, edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, nesta segunda, 9:30 da noite. Rocieli Soares é secretário da Educação do Estado de São Paulo e vem ao programa falar sobre a volta às aulas, escolas públicas e a educação na pandemia. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e oito minutos, linda tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora, é sempre um prazer contar com a sua audiência. É quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 e estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio, no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Índia libera a exportação da vacina de Oxford para o Brasil. O país vinha segurando remessa porque o Programa Nacional de Imunização não havia começado. Pazuello diz que China vai ajudar a destravar burocracia para envio de insumos da vacina. Segundo o ministro da Saúde, embaixador chinês negou que problema seja político ou diplomático. Vacinação contra a Covid-19 em Manaus é suspensa. Além das poucas doses que o Estado recebeu, o Ministério Público investiga irregularidades na aplicação, como fura-filas. Eduardo Paes descarta carnaval em julho no Rio por piora da Covid-19. Prefeitura estudava realizar o evento no meio do ano, caso a pandemia estivesse sob controle. Incêndio que atingiu o Instituto Serum na Índia mata 5 pessoas. A maior fábrica de vacinas indiana não teve perda de imunizantes. E vamos falar sobre a disputa na presidência do Senado. Rodrigo Pacheco, do DEM, já oficializou sua candidatura ao Senado. Sabemos que o candidato tem apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas ele também prometeu independência em relação ao governo. E para falar sobre isso, quem está agora aqui conosco ao vivo é o repórter Levi Guimarães, diretamente de Brasília. Levi, boa tarde.
Muito boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jovem Pan Agora. Pois é, o senador Rodrigo Pacheco, como você disse, ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas também contou com a adesão de partidos de diferentes espectros ideológicos, de partidos de centro, como o próprio DEM, o PSD, e até de legendas de esquerda, como o PT e o PDT. E aí ele prometeu independência com relação ao governo federal. Ele disse que não existe pré-acordo com nenhum partido e que todas as pautas vão ser submetidas ao Colégio de Líderes do Senado. Bom, ele falou bastante, ele deu uma entrevista hoje ao Jornal Globo e falou bastante também sobre a Operação Lava Jato. Ele disse que existem prós e contras aí no bojo da Lava Jato. Ele falou nessa entrevista que é uma operação policial que ganhou uma notoriedade maior por causa de um princípio que ela implantou, que é o de que qualquer pessoa, independente da sua origem, da condição social ou da condição econômica, qualquer pessoa pode ser alcançada pela lei, pela justiça penal. Mas, segundo ele, houve o que se apontou como abusos, excessos, porque não se justifica o combate à corrupção com a corrupção da Constituição. Ele disse que houve na Lava Jato uma aura de heroísmo por parte de alguns personagens, como juízes, procuradores do Ministério Público e advogados, que, segundo ele, não calha para a justiça penal. E ele disse também que não se pode politizar a justiça. É uma posição que até contrasta um pouco com a da senadora Simone Tebet, que é candidata à presidência do Senado pelo MDB, e ela é uma defensora mais ferrenha da Operação Lava Jato. Bom, ele falou também sobre outros assuntos, falou sobre pauta econômica, disse que a prioridade para ele vai ser a PEC emergencial, que nesse momento tramita no Senado, assim como a PEC dos fundos públicos, que libera dinheiro em mais de 100 fundos públicos para que o governo federal possa gastar. E ele, outro ponto polêmico também que ele opinou foi sobre o voto impresso, que é uma bandeira levantada pelo presidente Jair Bolsonaro. E ele disse que não tem simpatia, o Rodrigo Pacheco disse que não tem simpatia por essa proposta do voto impresso. Ele disse que confia na idoneidade da justiça eleitoral brasileira e do sistema eleitoral brasileiro e não vê com bons olhos essa bandeira levantada pelo presidente Jair Bolsonaro. Kalina.
Estão aí as informações sobre a presidência do Senado com Levi Guimarães, direto de Brasília. Obrigada, Levi. Bom trabalho. Bom, e a gente fala agora sobre a presidência na Câmara dos Deputados. O PSL deixa bloco de Baleia Rossi e passa a integrar o do candidato Arthur Lira. A reportagem é do Vitor Moraes.
O PSL passou a integrar oficialmente nessa quinta-feira o bloco do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, na disputa pela presidência da Câmara. Até então, o partido integrava o grupo aliado de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, principal adversário de Lira na eleição, marcada para o dia 1º de fevereiro. A reviravolta foi possível graças à adesão de mais 4 parlamentares a um grupo inicial de 15 deputados dissidentes do PSL favoráveis à candidatura de Lira. Com isso, essa ala conseguiu 19 assinaturas, o que formou maioria em relação à bancada atual da legenda na Câmara, que tem 36 parlamentares. O deputado Arthur Lira disse que, se eleito, vai priorizar a rápida votação do orçamento 2021 e, como meta, terá um tripé de reformas para o primeiro semestre.
O que nós estamos propondo é que, imediatamente após a eleição da Câmara, se instale a CMO, que se faça um esforço concentrado, que se vote o orçamento e que, a partir daí, o governo tenha efetivamente condições de, enquanto a gente discute PEC emergencial para dar condições orçamentárias respeitando o teto, a gente possa, num período curto, vamos supor, o mercado já precificou que seria um programa de 6 meses, num valor fixo, numa quantidade de pessoas X, no valor X. Então isso é a precificação.
O deputado Arthur Lira fez acenos ao setor de comércio e lembrou que a geração de emprego e renda tem de ser prioridade, com condições favoráveis para o pequeno e microempresário fazerem negócios. Lira também defendeu uma linha de crédito para o setor, reiterou que terá uma pauta na Câmara e que vai trabalhar pela volta dos trabalhos presenciais no plenário da Casa.
Hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro viajou a Coribe, na Bahia, para fazer a entrega da parte de obra de adequação da BR-135. Quem acompanhou, o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Antônio, boa tarde.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que, no que depender dele, o Brasil não permitirá a venda de terras para estrangeiros. A declaração ocorreu durante a cerimônia de entrega de obras de adequação da BR-135, realizada na manhã de hoje na cidade de Coribe, na Bahia. O município tem uma localização estratégica para o setor do agronegócio brasileiro por ficar na região conhecida como Matopiba, que engloba aí parte de 4 estados do país: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Durante o evento, Bolsonaro se comprometeu em entregar o título de propriedade para 574 famílias que vivem no assentamento São João e até o momento tem apenas o termo de posse. Segundo o presidente, a medida fará com que os moradores do local tornem-se cidadãos.
Nós nos empenharemos de modo que o mais rapidamente possível possamos transformá-los em cidadão de verdade, tendo em vista terem um título de propriedade na mão. E nós sabemos que aqui no Brasil, para nós, governo federal, a propriedade privada é sagrada. E adianto mais ainda dizer a vocês que, no que depender de mim, e tenho certeza da bancada de deputados federais aqui da Bahia, não permitiremos a venda de terras para estrangeiros.
Bom, Bolsonaro disse que assim que conseguir resolver essa questão envolvendo aí o título de propriedade dessas famílias, vai tentar ir pessoalmente ao local para fazer a entrega do documento. Nas palavras dele, com o título na mão, as famílias contempladas poderão aí se libertar de uma herança imposta pelo que definiu como outros governos. O presidente afirmou ainda que somente durante o mandato dele foram entregues mais títulos de propriedade do que nos últimos 20 anos.
Obrigada, Maldonado. E o INSS fecha 2020 com quase 1 milhão e 700 mil de benefícios represados. Por lei, o tempo de espera para análise é de 45 dias. A reportagem é da Mônica Simões.
Uma fila de atrasos. É assim que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tem lidado com os contribuintes. Os beneficiários têm sofrido com a demora nos pagamentos desde outubro do ano passado. A espera para análise da concessão de benefícios por lei é de 45 dias. Porém, em muitas localidades, ultrapassa um ano. A advogada previdenciária Maria Faioque explica os motivos dessa demora.
Um deles, a pandemia, o fechamento das agências, né? Acabou aí gerando um grande atraso. A reforma da Previdência também, a adaptação com as novas regras da reforma da Previdência e também a implantação do INSS digital. Tudo isso acabou gerando aí uma bola de neve, né? Os benefícios ficaram represados, muita gente sem receber, pessoas aguardando até há mais de um ano a concessão, a análise dos seus benefícios.
O INSS fechou o ano de 2020 com quase 1,7 milhão de benefícios represados. Deste número, 1,2 milhão aguardavam pela primeira avaliação de requerimento e 477 mil já haviam passado por análise e precisavam cumprir exigências do Instituto para serem pagos.
Por causa do fechamento das agências pela pandemia, os servidores foram relocados para análise de benefícios online, realizados pelos segurados. Apesar da agilidade, a expectativa do órgão de zerar os pedidos até novembro do ano passado foi frustrada.
A Valéria entrou com pedido de aposentadoria em janeiro do ano passado, mas faltaram alguns documentos e o INSS marcou a entrega para o dia em que as agências fecharam as portas por causa da pandemia.
Dia 20 de março, às 11 horas, estava marcado para eu levar a documentação para essa verificação. E eu não consegui. Eu até cheguei a ir porque no dia anterior eu fiquei ligando no telefone indicado para o INSS, só que eles não tinham resposta também, eles não sabiam se ia remarcar, se eles iam atender o caso de quem já estava agendado ou não.
Sem resposta há um ano, Valéria não sabe o que fazer.
Bem complicado, já passou um ano, eu não sei se eu teria direito ou não, se eu vou ficar na nova lei ou não. Não tenho resposta, não consigo falar com ninguém, não consigo levar a documentação e não foi reagendado até agora nenhum novo dia para mim.
Para a advogada, quem estiver com pedidos parados em análise pode procurar a justiça.
A pessoa pode também procurar um advogado ou o juizado especial da sua região e pedir que o INSS cumpra o prazo previsto em lei, que é de 45 dias, para concluir a análise e efetuar o pagamento dos benefícios previdenciários. Isso é uma ação simples, porque está na lei, né, esse prazo estipulado de 45 dias.
Acompanhe seu processo pelo site meu.inss.gov.br.
O INSS esclarece que tem analisado em média 835 mil benefícios por mês e que inclui análises feitas pelos temporários. O INSS lembra ainda que um acordo do Instituto com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, que foi homologado em dezembro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, prevê novos prazos para a concessão que entrarão em vigor em junho deste ano. São 4 horas e 21 minutos. O governo da Índia autorizou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19, segundo a agência Reuters. As primeiras doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, que são fabricadas pelo Instituto Serum na Índia, devem ser enviadas para o Brasil e Marrocos nesta sexta-feira. Até o momento, a Índia havia apenas enviado remessas de vacinas gratuitas a países vizinhos. Segundo o consulado em São Paulo, um avião do Instituto Serum partirá da Índia na sexta e deve desembarcar no aeroporto de Guarulhos ainda no sábado. De lá, o carregamento será enviado para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para ser etiquetado e armazenado. O governador de São Paulo, João Dória, também se manifestou pelo Twitter. Ele se contenta com a notícia e afirma que aguarda a liberação de insumos da China para a fabricação das vacinas aqui no Brasil. Na noite desta quarta-feira, o avião da Força Aérea Brasileira pousou em Natal com 16 novos pacientes transferidos de Manaus para tratamento da Covid-19. Ao todo, a capital potiguar já recebeu 28 pessoas do Amazonas. E é para lá que a gente vai agora conversar com o repórter Antony Medeiros. Boa tarde, Antony. Para quais hospitais essas pessoas estão sendo levadas?
Boa tarde, Kalina. Boa tarde, nossos ouvintes que estão em todo o Brasil ouvindo a Jovem Pan News Natal. Justamente, né, foram para 3 hospitais diferentes. As operações, elas envolvem a Prefeitura do Natal e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Esses 16 pacientes que foram encaminhados de ontem para hoje vão ao Hospital Municipal de Campanha. Anteriormente, 12 pacientes tinham sido enviados ao Hospital Giselda Trigueiro, 2 deles, e 10 ao Hospital Onofre Lopes, esse hospital universitário, então tem vínculo também com o governo federal. Justamente essa questão, Kalina, envolve a resposta do governo do estado e da prefeitura do Natal ao chamado feito pelo governo amazonense, pedindo ajuda a outros governos, a outras cidades, de fato, para ajudar, para dar assistência a esses pacientes que estão em casos graves. Além desses 28 pacientes, Carolina e nosso ouvinte, também 15 pacientes que deveriam vir a Natal não puderam chegar, não tiveram normalização e ontem tiveram esse voo cancelado. Então, são 28 pacientes vindos do Amazonas até o Rio Grande do Norte. Segundo a Prefeitura do Natal, existe uma capacidade para receber até 30 pacientes vindos do Amazonas. Nesse momento, nós temos 16 e o governo do estado não se comprometeu mais, não falou mais sobre o assunto, mas nesse momento a taxa de ocupação de leitos aqui no Rio Grande do Norte, ela permanece instável, está em 63% de leitos de UTI, então é um índice considerável, bastante estável, inclusive em tendência de normalidade, como falou o coordenador do Laboratório de Inovação da UFRN, que está prestando serviço junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Norte. Então esse é o panorama da assistência prestada pelo Rio Grande do Norte e pelo Natal, pela Prefeitura do Natal, aos pacientes vindos do Amazonas para aqui recebendo assistência do poder público.
Antônio, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Então, de Natal a gente volta para o Amazonas porque a vacinação contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa nesta quinta-feira por irregularidades na aplicação e falta de doses. A previsão é que o processo seja retomado amanhã. Por enquanto, somente profissionais que atuam no SAMU seguem recebendo o imunizante. A medida foi anunciada em meio à investigação do Ministério Público do Amazonas sobre a suspeita de fura-filas de grupos prioritários. Denúncias foram feitas depois que parentes de empresários locais postaram fotos nas redes sociais sendo vacinados. É brincadeira, né? Outra dificuldade vivida pelo Amazonas é o número de doses recebidas. O governo do estado informou que o total recebido é de 282 mil vacinas. Dessas, somente 221 mil foram distribuídas entre as cidades, incluindo a capital. As autoridades devem se reunir para replanejar a campanha de vacinação. 4 horas e 26 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. A gente volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100. Jovem Pan News.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na carne.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 29 minutos, você acompanha o Jovem Pan agora ao vivo. O ministro da Saúde nega problemas diplomáticos com a China para atraso na chegada da matéria-prima das vacinas contra a Covid e culpa a burocracia. De acordo com Eduardo Pazuello, o Brasil segue no processo e vai receber os produtos em breve. No caso da Coronavac, o imunizante do Butantan, ele argumenta que, por contrato, o prazo de entrega é 10 de fevereiro. Em relação da vacina da Oxford AstraZeneca, que será produzida pela Fiocruz, foi marcada a data de 31 de janeiro. Ao negar o atraso nos cronogramas, o ministro ressalta que continua conversando com o governo chinês. Sem dar detalhes, Eduardo Pazuello declara que nas próximas semanas o Brasil vai receber avalanche de propostas para novos imunizantes.
Estamos no processo de receber as novas doses, tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa.
Em evento do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o ministro afirmou que União, estados e cidades precisam dividir tarefas. Eduardo Pazuello lembrou que governadores e prefeitos respondem por 100% da execução das políticas públicas do setor.
O ministério não tem ação prática na sua Constituição. Quando você vai para os estados e municípios, você vai ter a execução. 100% da execução está nos estados e municípios. Nos estados, na maioria das vezes, na alta complexidade, e nos municípios, no atendimento básico.
O ministro acrescenta que cabe à pasta da saúde discutir recursos, teto de atendimento e debater demandas locais. Nesta quinta-feira, o STF negou o pedido do partido Rede Sustentabilidade para afastar o Pazuello por causa da crise do coronavírus em Manaus. E ainda falando sobre a relação entre Brasil e China, em meio à polêmica envolvendo a negociação de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19, como acompanhamos agora há pouco, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou problemas diplomáticos, mas o fato é que os últimos meses foram marcados por polêmicas envolvendo o governo brasileiro e a China. Para entender melhor essa relação, eu converso agora com Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais e Direito da Faculdade Arnaldo de Minas Gerais. Oi, professor, muito boa tarde, obrigada por nos atender.
Boa tarde, Kalina, é uma satisfação muito grande conversar contigo e com os espectadores da Jovem Pan.
Bom, vamos lá. Apesar de a China ser uma, se não a maior, né, parceira comercial do Brasil, desde o ano passado essa relação começou a ficar estremecida, principalmente depois que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, disse que a tecnologia 5G da China é uma tecnologia duvidável por questões de espionagem. A embaixada, por sua vez, respondeu e disse que declarações como essa solapavam a relação entre os dois países. Professor, apesar de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizer que não é uma questão diplomática e sim burocrática, não seria uma retaliação da China essa demora para enviar os insumos da vacina?
A gente não pode falar de retaliação direta, mas está dentro do perfil de ação da China. Não podemos esquecer que a população chinesa, independente de filiação, tem uma cultura baseada no confucionismo. E um dos valores muito importantes do confucionismo é o comportamento perante outros indivíduos da sociedade. São quatro os elementos muito preocupados: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. E o indivíduo tem que ter essa responsabilidade, esse senso de continência, de controle do que fala. Então, de uma forma, o chinês anota ali na ação feita de maneira inadequada por alguém e no futuro isso é, de alguma forma, cobrado. Então, é de se esperar que a postura não só de um representante do parlamento brasileiro, chefe da Comissão de Relações Exteriores, da família do presidente da República, deveria ter um zelo um pouco maior da cultura diplomática daquele país. Então há uma expectativa muito grande de tratamento, de respeito à história do povo chinês. Sem contar que ainda estamos lidando com uma situação peculiar em que há um tanto quanto de confusão entre o líder, o partido e o povo chinês. Pelo menos a liderança faz essa confusão, mas é bem possível que parte da população chinesa também leve como se fosse afronta pessoal qualquer fala contra o partido, contra a pessoa do líder ou mesmo contra um outro chinês.
Inclusive, governadores de diferentes partidos pressionam o presidente a assumir pessoalmente essa negociação com o país asiático. Qual seria o tom ideal para isso, professor? Teria que haver, então, uma mudança no trato com o país? Ah, e existe, inclusive, uma especulação de que a China teria pedido a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
Exato. A figura do ministro é outra que tem causado parte de tensões com a China, dentre elas acusando as organizações internacionais de serem dominadas pela China, meios de propagação dos interesses do Partido Comunista Chinês, quem sabe propagar o comunismo para o mundo inteiro, e isso causa bastante descontentamento com o chinês, mas também com outros tantos países do mundo que veem essas organizações como fórum aberto de debate. Bem, essa teoria ou essa visão de mundo que existiria aí uma elite conspirando contra o interesse nacional e que os chineses estariam na liderança, coloca ele como um intermediário difícil para uma situação de emergência, para uma situação de crise em que a confiança perante ele, ou com ele, né, na liderança do Brasil, não seria muito adequada para assuntos sérios ou assuntos céleres. A substituição de quem intermediar, o presidente da República, ou quem sabe o vice-presidente da República, que é o encabeçado, inclusive, por força de lei brasileira do encaminhamento da parceria estratégia Brasil-China, tem uma outra lei que também coloca o vice-presidente sobre a responsabilidade de parceria estratégia com a Rússia, talvez seja uma ferramenta já pronta e rápida de ser acionada. Mas, se o presidente da República acredita que tem boa relação e que ela é melhor do que a do ministro de Relações Exteriores, talvez essa seja, de fato, uma alternativa. Mas é necessário começar com uma espécie de pedido de clemência, um pedido de desculpa, cumprir muito à risca com rituais. O presidente tem que estudar qual é o protocolo para não derrapar e mostrar que a parceria, de fato, é duradoura, que o Brasil quer uma lealdade recíproca, tanto espera da China, como também está comprometido a respeitar essa parceria duradoura.
Mas será, professor, que existe essa perspectiva de um pedido de desculpas por parte do governo brasileiro, vide todo o perfil que já vem agindo aí ao longo desse mandato?
O pedido de desculpa não precisa ser necessariamente pelos atos e falas feitas, mas pedir de desculpa, assumir, olha, coloquei uma pessoa que não estava bem preparada para realizar esse diálogo. Então, estou eu assumindo e no futuro eu vou lidar com essa situação do passado. Não é, como eu disse, uma desculpa pessoal, desculpa ao partido, mas pelo menos pondo uma espécie de panos quentes, resfriando a situação, mostrando essa continência que eu comentei para você, sabendo que eles esperam uma espécie de deferência, uma espécie de respeito que começa com a escolha das palavras e a escolha do protocolo.
Ainda sobre a China, professor, mas em relação aos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump é declaradamente crítico, se refere à China sempre de forma pejorativa. Com o atual presidente Joe Biden, que inclusive assumiu ontem o cargo, essa relação deve ser menos tensa?
Não, imagino que não. Primeiro porque nós temos uma situação muito tensa no norte do país, com uma população minoritária chinesa, que o mundo inteiro tem contestado a China. Em segundo lugar, a China está muito compromissada em não passar as vergonhas que ela considera que passou na Guerra do Ópio do século XIX. Então, ela está afoita em ser reconhecida como soberana, em ter distante do território dela qualquer armada de outro país. E isso tem levado ela a avançar sobre o oceano, né, até uma marinha de águas profundas, e com isso evitar eventual ataque ao território nacional, e mesmo a aproximação de porta-aviões americanos que conduziram um grande exercício militar em 2007 em defesa de Taiwan. Isso tem um ressentimento chinês muito grande. Então a relação vai ser tensa. O mundo tem que lidar com uma dependência de curto e provável de médio prazo da indústria, da produção chinesa, de insumos chineses, também de mercado consumidor chinês, mas é preciso fazer essa relação com a crítica, chamar o governo chinês ao compromisso que ele diz ter perante o mundo de cumprir com os princípios da Carta das Nações Unidas, e ela, por mais que critique outros, também tem que ter abertura para ser criticada. E todas as promessas que ela descumpriu, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, elas têm que ser refeitas, ela tem que pagar eventuais indenizações e abandonar certas práticas. Algumas serão bastante difíceis de serem abandonadas. Do ponto de vista da política externa, um dos três pilares é a interdependência entre as políticas. Isso inclui também a política interna. E o fenômeno econômico da China, estritamente atrelado aos gigantes industriais chineses, que são inclusive estatais, faz com que certos compromissos da ordem internacional estejam muito amarrados à ordem interna.
E com o Brasil, professor, como que deve ser a relação Estados Unidos e Brasil? Eles devem ter uma atitude, um comportamento mais rígido em relação ao agronegócio, ao meio ambiente, desmatamento?
Pois é, o Brasil ele tem muitos parceiros, ele é aliado e precisa reforçar a parceria com os Estados Unidos em certos temas, mas tem outros temas que nós somos rivais. Os Estados Unidos estão em um tópico diferente do interesse do Brasil. Uma grande mudança que nós temos entre o governo que saiu, Trump, e o governo que entra, Biden, é a boa vontade. O governo Trump tinha muita confiança dos relatos e falas presidenciais e do nosso Ministério de Relações Exteriores, enquanto o Biden entra já com desconfiança. Ele, no discurso de posse, ter citado que se reuniu por telefone com o Jimmy Carter, é um tanto quanto preocupante para nossas relações exteriores. É mais ou menos o que aconteceu a Jimmy Carter, à época, entra substituindo um presidente que era um tanto quanto tolerante com o que acontecia no Brasil, e o Jimmy Carter não. Ele, inclusive, propagou tudo aquilo que ele considerava violações de direitos humanos no Brasil, abusos, avanço contra a população indígena, e se aliou a entidades internas e internacionais para produzir relatórios paralelos àqueles que o governo apresenta. Então, imagino que o Biden não deve se deixar levar apenas pela carta de boa vontade do presidente da República, apenas pelas falas do ministro de Meio Ambiente e da ministra de Agricultura. Ele deve procurar relatórios paralelos, uma vez que já existem, inclusive, muitas denúncias ou críticas que chegaram à OEA de conivência com criminosos, de liberação de multa, isenções, tudo que estaria contrário ao compromisso do meio ambiente ou outras regras também que o Brasil tem compromisso juntamente dos Estados Unidos.
Bom, conversamos com Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais e Direito da Faculdade Arnaldo de Minas Gerais. Mais uma vez, professor, obrigada por nos atender. Ótima tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Kalinda. Bom trabalho.
Obrigada. 4h43 e vamos de reportagem da Luciana Verdolin.
Olha, o Ministério da Saúde retirou ontem do ar o aplicativo Tratikov, que tinha como objetivo orientar profissionais de saúde no atendimento a pacientes com a Covid-19. O problema é que o sistema sugeria receitar remédios para o chamado tratamento precoce da doença, o que é questionado, inclusive, pela Anvisa. O aplicativo, apesar de voltado para os médicos, acabou ficando acessível para o público em geral. O chamado kit Covid, que é amplamente defendido aqui pelo presidente Jair Bolsonaro, era recomendado pelo aplicativo até para pacientes com sintomas genéricos, como dor de cabeça e no corpo. O Conselho Nacional de Saúde vinha cobrando do Ministério que revisse essas recomendações. Essa semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se irritou quando foi questionado sobre o tal tratamento precoce e garantiu que nunca indicou, por exemplo, a utilização da cloroquina.
Eu nunca, nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos.
As polêmicas envolvendo o tratamento de pacientes com a Covid não se restringem apenas às medicações. As denúncias de má utilização do dinheiro que está sendo liberado estão preocupando os órgãos de fiscalização. Uma nota divulgada essa semana pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que aponta que eventuais delitos cometidos por autoridades com o chamado foro privilegiado devem ser julgados pelo Legislativo, acabou causando ainda mais descontentamento. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio afirmou que não vê com bons olhos esse movimento do Ministério Público, não, que, na verdade, precisa ser visto, segundo ele, como um fiscal da lei. Houve descontentamento dentro do próprio MP. A Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou nota afirmando que, dentro do regime constitucional brasileiro, crimes de responsabilidade eventualmente praticados por agentes políticos são analisados pelo Legislativo, mas que isso não afasta a hipótese de caracterização de crime comum, que é de competência dos tribunais. De Brasília, Luciana Verdolim.
4:46, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, descartou a possibilidade de o carnaval ser realizado em julho na capital fluminense. Nas redes sociais, Paes disse ser impossível preparar a cidade para a festa fora de hora, mesmo com a vacinação contra a Covid-19 em curso. Pelo calendário normal, o carnaval deste ano estava previsto para acontecer de 13 a 16 de fevereiro. No entanto, por causa da pandemia de coronavírus, os desfiles na Sapucaí e os blocos autorizados haviam sido inicialmente adiados para julho. Segundo o prefeito, com todos vacinados, o carnaval deve voltar a acontecer em 2022. E com a alta de internações por causa da Covid-19, a Grande São Paulo deve voltar para a segunda fase mais restrita do plano de reabertura. Quem conta é a Nani Cox.
Com o agravamento da pandemia em janeiro, o governo de São Paulo anuncia amanhã um endurecimento da quarentena. Nos últimos 20 dias, houve aumento de 34% das mortes por Covid-19. Já o número de novos casos saltou 37%, pressionando ainda mais o sistema de saúde.
Mais de 6 mil pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva no estado. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 70% e na Grande São Paulo, 70,5%.
Essas taxas representam o limite para a reclassificação de regiões para a fase laranja do plano de reabertura gradual. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, ressalta que a piora da situação no interior e na cidade de São Paulo foi mais acelerada.
No interior e na capital, essa média foi maior, cerca de 10% do início de janeiro até dia 19 de janeiro, mostrando nitidamente a franca extensão e progressão da pandemia, especialmente no interior.
Atualmente, a região de Marília é a única na fase vermelha, a mais restrita. Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté estão na etapa laranja. O restante do estado, incluindo a capital e a região metropolitana, estão na fase amarela. A expectativa é que a Grande São Paulo volte para a fase laranja. Com isso, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais podem funcionar por até 8 horas, com 40% da capacidade e encerramento às 8 da noite. O consumo local em bares fica totalmente proibido.
Vice-presidente Hamilton Mourão participa de sepultamento do general Geraldo Mioto, morto em decorrência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Quem tem as informações é o repórter Cristiano Lemos. Cristiano, mais uma vítima da Covid-19, né? Boa tarde.
Pois é, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos aqui está nos acompanhando. Infelizmente, a morte do general Geraldo Antônio Mioto, ocorrida na quarta-feira, ele que estava internado desde o dia 1º de dezembro de 2020, faleceu por volta das 18h30 no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mioto nasceu em 20 de março de 1955 na cidade de São Marcos, na Serra Gaúcha. Ele ingressou no Exército em 28 de fevereiro de 1972 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Durante toda a sua carreira, ele ocupou cargos como comandante militar da Amazônia de 2016 a 2018 e comandante militar do Sul de 2018 a 2020. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, chegou na paróquia de São Marcos por volta de 1h50 da tarde. Ele não conversou com a imprensa, apenas comentou ser um momento muito triste. Ele acompanhou a missa de despedida e também o cortejo que saiu da Igreja Matriz por volta de 2h30 da tarde em direção ao Cemitério Público Municipal de São Marcos, distante cerca de 3 quadras da igreja. Esse cortejo, inclusive, ele esteve à frente. Quem esteve à frente foi o cavalo do general a Antônio Mioto, o Outubro do Rincão, cavalo usado por ele ao longo dos últimos anos. O Mourão foi recebido pelo prefeito de São Marcos, aqui o Evandro Cuver, e pelo vice Marronzinho. Estiveram presentes também na cerimônia representantes de todas as Forças Armadas, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, a Brigada Militar, como é chamada aqui no Rio Grande do Sul, a Polícia Civil e também a Aeronáutica esteve presente. O sepultamento ocorreu por volta das 3 horas da tarde na cidade onde o general nasceu, onde ele teve os filhos dele e também onde ele pediu para ser enterrado. A cerimônia que ocorreu durante toda a manhã de hoje e metade da tarde com a presença do vice-presidente, o general Hamilton Mourão.
Obrigada pelas informações, Cristiano. Bom trabalho para você. São 4 horas e 51 minutos, vamos mudar de assunto e falar de futebol. Espaço aberto para o esporte aqui no Jovem Pan agora. Hora de falar sobre o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, gente, foi atropelado pelo Inter ontem no Morumbi. E quem traz os destaques da rodada é o repórter Pedro Marques. Pedro, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Kalina. Passeio, atropelo, goleada. Temos várias definições do que aconteceu ontem no estádio do Morumbi. O São Paulo acabou perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Temos um novo time na ponta do campeonato, o Internacional de Porto Alegre. Quem diria, né? O Inter do professor Abel Braga, agora com 59 pontos. Ele que era tido por muitos como ultrapassado, foi aposentado até por outros membros da imprensa, do futebol brasileiro, ninguém mais acreditava no professor Abel. É claro que começou muito mal a sua quinta passagem, com 2 derrotas, 2 empates, mas agora engatou uma sequência de 7 vitórias seguidas e é o novo líder do Brasileirão. Lembrando que o São Paulo nunca perdeu por 5-1, por essa diferença no estádio do Morumbi, na história do Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma derrota histórica que tira o tricolor paulista da liderança e acaba frustrando o torcedor, que eu tenho certeza acordou revoltado, foi trabalhar muito chateado com o desempenho dessa equipe do professor Fernando Diniz, que vinha bem até com futebol intenso, uma outra proposta mais previsível demais, acabou pecando na saída de bola 5-1 para o Internacional. Lembrando que hoje temos mais Campeonato Brasileiro, Kalina e amigos desse Jovem Pan agora, já às 19 horas, Flamengo e Palmeiras, um clássico que teremos no estádio Mané Garrincha em Brasília, porque o Maracanã passa ali pela Conmebol, que prepara a final do dia 30 da Libertadores, portanto o Flamengo tendo que jogar em Brasília diante de um Palmeiras embalado que goleou o Corinthians por 4-0. No mesmo horário, Fortaleza e Santos. O técnico Cuca deve levar a campo os meninos da base, um time reserva, porque está na final da Liberta. E um pouquinho mais tarde, em Itaquera, Corinthians e Sport, a cobertura completa da Jovem Pan, o timão que tenta se recuperar depois da goleada sofrida para o Palmeiras, junta os cacos com o professor Wagner Mancini, só jogaço de bola e a cobertura da Jovem Pan. Antes, durante e depois, sempre em cima do lance, show de bola. Então eu convido o amigo ligado aqui no Jovem Pan agora a acompanhar no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, no novo aplicativo da Jovem Pan Panflix e nas nossas plataformas, o AM 620, o FM 100,9. Muito futebol, viu, Kalina?
Aqui, Pedro, e a expectativa, você falou agora do Palmeiras, expectativa para o dia 30, Palmeiras e Santos, hein?
Nossa, nem fala, expectativa total para essa grande decisão que vai colocar aí frente a frente dois gigantes do continente com muita rivalidade, mas eu acho que dá Palmeiras, não vou ficar em cima do muro não, para mim dá Palmeiras no Maracanã dia 30.
Para mim também, Pedro, se Deus quiser. Obrigada pelas informações, bom trabalho.
Muito obrigado, hein? Valeu, boa tarde.
E depois de crescer em 2020, construção civil deve continuar em alta neste ano. As informações são da repórter Beatriz Manfredini.
A vaga de emprego apareceu há duas semanas para Felipe Cabral de Souza. Desde o início da pandemia, o pedreiro estava sem trabalho fixo e ficou surpreso quando conseguiu assinar a carteira neste mês de janeiro, ainda no meio da pandemia.
Estava fazendo bicos, né? Mas carteira assinada estava já uns 6 meses. Muito bom, né? Tá com carteira assinada, tá trabalhando, tá seguro, né? Na verdade. Muito bom.
As contratações na área, no entanto, são mais comuns do que se imagina.
A construção civil tem sido a salvação para quem precisa de um emprego. O setor foi o que mais abriu vagas em 2020 e promete continuar aquecido neste ano com a criação de pelo menos 200 mil novos postos de trabalho.
Segundo a Câmara Brasileira de Indústria da Construção Civil, em 2021, as maiores oportunidades devem estar no ramo imobiliário. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, Ramalho da Construção, compartilha das boas expectativas para 2021, mas diz que será necessário encontrar mão de obra qualificada. Para isso, o sindicato vai investir em cursos de formação e reciclagem dos profissionais a partir de fevereiro.
Hoje nós temos apagão da mão de obra. Quer dizer, falta mão de obra na construção civil qualificada. Tanto falta mão de obra operável, que é aquele que opera, como do empregador. Estamos trabalhando com o SEBRAE, ainda não está assinado, mas já tem até data para começar, para que a gente possa qualificar operários e qualificar também empregadores. Quer dizer, são um trabalho que nós vamos formar a gente na área de gestão, de empreendedorismo, né? Mas principalmente na qualificação da mão de obra, para dar segurança também ao comprador, ao cliente que compra.
Segundo o Ramalho da Construção, só na cidade de São Paulo, entre 80 mil e 100 mil vagas na área devem ser ofertadas durante o ano.
4h57, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o 3 em 1. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho para você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Já pensou?
pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular.